aí, mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão.
Bom dia, você que está sintonizada na Rádio Universitária 104.7. Agora, 27 de agosto, está iniciando mais uma vez o Dialeto Urbano. Dialeto Urbano, programa que acontece semanalmente às sextas-feiras, 11 horas, aqui na Rádio Universitária, que é organizado pelo Coletivo Caleidoscópio. O Coletivo Caleidoscópio é um projeto de extensão localizado no Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo e acontece aqui na nossa rádio universitária em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES. Então a gente está iniciando novamente o Dialeto Urbano, que saudade de ouvir essa vinheta, que saudade de falar aqui com vocês. Me chamo Miguel Intra, estou aqui, fui locutor durante muito tempo, mas hoje é só o início, uma volta. E estou passando aqui a palavra já para nosso querido Marcos Berkenhoff e aquele da Yasmin, que vão estar agora na locução e à frente do programa do Dialeto Urbano. Com vocês aí.
Fala, galera. Bom dia. Aqui Marcos Berkenhoff, estudante de medicina daqui da UFES. E vou estar aqui com vocês toda sexta-feira, apresentando aqui o programa junto com Yasmin, com os nossos convidados. É um prazer enorme estar aqui, estar começando agora essa trajetória no programa, que já há muito tempo eu assisto e agora estou aqui junto de vocês conduzindo esse momento. Vamos ter muita música, muito papo hoje, e agora eu passo a palavra aqui para Yasmin, que está com a gente também. Fala, Yasmin.
E aí, galera, bom dia, quase tarde para todo mundo que está escutando a gente, seja de casa, no carro, no trabalho. Meu nome é Yasmin Spiegel, como já mencionaram, estou fazendo letras português na UFES e, sinceramente, é um prazer indescritível estar aqui no dia de hoje, estar aqui voltando com esse projeto maravilhoso que ficou um tempinho parado, mas agora voltamos com tudo. O tema de hoje vai ser algo muito interessante, algo que tem muito a ver com os nossos dias atuais. A gente vai estar sempre lá nas sextas, vou estar aqui com vocês, junto com o Marcos. E também agora vou passar a palavra para a nossa importantíssima coordenadora desse projeto, professora Dani, professora que pertence ao Centro de Artes. Então, Dani, com você para falar um pouco mais desse projeto.
Olá a todos, tudo bom? Prazer estar aqui também falando com vocês e com o público da Rádio Universitária, que é sempre uma satisfação, né? Também parabenizar pelo coletivo, pela retomada desse projeto e que também para mim é uma satisfação estar colaborando aí nessa parte da coordenação mesmo, né? Sabendo que vocês é que tocam mesmo o trampo aí no dia a dia, né? Só ressaltando também, né, que para quem não me conhece, né, meu nome é Daniela Zanetti, eu sou professora do curso de comunicação social da UFES, já tem 11 anos, e também do mestrado lá na comunicação.
Maravilhosa, Daniela, muito obrigada por ter dado essa palavrinha pra gente, o Miguel Intra também, por ter passado, né, esse bastão, esperamos corresponder às expectativas. Enfim, já adentrando no nosso tema, se nos últimos dias, nas últimas semanas, você fez uso de algum tipo de plataforma de aplicativo, como a Uber ou a iFood, provavelmente andou notando na demora das corridas, demora na entrega de pedidos ou coisas do tipo. E é sobre isso que a gente está vindo aqui falar hoje. O tema principal do nosso primeiro programa na volta do Dialeto Urbano vai ser sobre a precarização e uberização do trabalho, em conjunto também com o tema dos entregadores antifascistas, visto que nos últimos dias a gente teve a prisão do Galo, que é o líder do movimento de São Paulo. Também vamos falar um pouco desses efeitos no mercado de trabalho e o que tudo isso acaba tendo a ver com a vacinação do Covid, que graças a Deus, ao universo, está avançando muito bem aqui no nosso estado. Bem, enfim, né? Para começar com o pé direito esse programa, uma rápida introdução do tema é o fato de que a gente está num processo da quarta revolução industrial, né? A primeira foi aquela da máquina a vapor, segunda da produção em massa, que era o toyotismo, a terceira foi a da internet, e agora a gente está na da inteligência artificial. Isso tem muito a ver também com o neoliberalismo e o fato de que, com esse novo sistema tecnológico, muitas profissões vêm sendo substituídas por máquinas, os direitos dos trabalhadores vão sendo cada vez mais deixados de lado. Inclusive, iremos falar mais a respeito disso no nosso próximo bloco, então não deixe de nos acompanhar. Mas definindo o que é a uberização do trabalho. É um crescente fenômeno social em razão das políticas neoliberais que vêm assolando o nosso país, né? E em que grandes empresas concentram todo o mercado mundial desses aplicativos que mencionei. Como já tinha dito, Uber, iFood são os principais exemplos, eu diria, nos dias de hoje. E eles são plataformas de prestação de serviços que exploram a mão de obra dos trabalhadores, visto que a ausência de direitos trabalhistas, responsabilidades, obrigação, já que o trabalhador que tem que arcar com despesas e gastos, por exemplo, dos seus veículos, de saúde também, inclusive, já que nenhuma empresa oferece nenhum tipo de auxílio, é algo que vem sendo extremamente debatido. E com os altos índices de desemprego, cada vez mais pessoas acabam vendo como última esperança essa forma tão desumana de trabalho, né? Então, as principais características são essa ausência de vínculo, não existe carteira assinada, não existe aposentadoria, não existe férias, uma exploração de mão de obra, visto que as pessoas têm que trabalhar cada vez mais para conseguir uma renda mínima por dia, né? Que acaba decorrendo, caindo numa jornada ilimitada de trabalho. Não tem nenhuma proteção contra acidentes. Se você sofre um acidente de trânsito entregando algum pedido do iFood, por exemplo, o problema é único e exclusivo seu. A plataforma não irá dar nada, absolutamente nada. E a gente acaba caindo nessas problemáticas do neoliberalismo, né? Que o desemprego é o que vem assolando o nosso país, fazendo com que os trabalhadores não absorvidos pelo sistema sejam pressionados a essas condições precárias. E isso deriva, por muitas vezes, desse sistema. Vou passar a palavra aqui para o Marcos para explicar um pouco mais disso para a gente.
É isso. Yasmin introduziu muito bem aí. E acho que esse é um fenômeno que a gente, por mais que às vezes não tenha ouvido falar formalmente sobre isso, a gente vivencia no nosso dia a dia. Alguns de nós, em alguns momentos, quanto usuários de serviços, e muitos de nós também enquanto trabalhadores explorados, não reconhecidos os seus direitos, tendo que fazer parte desse novo lançamento do neoliberalismo, da mais nova mentira do capitalismo no nosso dia a dia, né? É uma tendência já consagrada, talvez a principal característica dessa onda do neoliberalismo que a gente vive, o fato de que a gente é cada vez mais responsabilizado, individualizado, tanto nos nossos direitos quanto na nossa agora relação de trabalho. Então a gente substitui aquela relação de trabalho formalizada que pressupunha direitos, mas com todos os problemas, mas que pressupunha e que pressupõe direitos para aqueles que estão empregados, para essa nova lógica, uma lógica de onde as pessoas são levadas a entender que elas são empreendedoras. Empreendedor de si, né? Eu sou meu empresário individual. Eu tô aqui com um carro que não é meu, que eu tenho que alugar, sem proteção nenhuma, sem férias, enfim. E se o trabalhador brasileiro já não era valorizado e já não era respeitado há muito tempo, agora quem dirá? E esse é um fenômeno que é importante e é legal estar falando disso, porque essa forma de emprego, essa mentalidade, ela está sendo jogada o tempo todo para cima da nossa geração. Eles querem tirar as nossas oportunidades de estudar, de ter um emprego decente, e querem jogar a gente para essa ideia forçada de que a gente vai ser empresário, pequeno empresário, com uma empresa onde só tem você e nenhuma garantia. O fato é que agora a gente vai de música com Criolo, ouvir Demorou, e vamos que vamos para começar a esquentar essa sexta-feira.
Quase 30, sim, encantador de rap com orgulho. Sim, sofrimento existe, mas eu persisti. A inveja existe, mas não sucumbi. Há mais de 1000 anos sempre foi assim. Violência só traz revolta pra mim. Tem que ser assim, verdadeiro, limpão, é, de coração. A doença tá no ar, naquele falso refrão, onde a amizade não conta. Ai, que é rolê perdido. Já dizia meu paizinho, onde falta respeito, a amizade vai pro lixo. Muda essa roupa, corta esse cabelo. Quê? Vá todo mundo se foder. Meu coração tá limpo, querendo fazer o bem. Vocês não tão nem aí pra mim, nem pra ninguém. Ok, então não facilitarei. Ok, então eu não tô é nem aí pra vocês. Trabalhador brasileiro é tratado que nem lixo. Trabalhador brasileiro é tratado que nem lixão.
Esse aqui é o Brasil, mano, o Brasil.
Então, ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, cripolou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, cripolou. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Suas leis já caíram, sociedade podre. Suas leis já não vingam, sociedade podre. Ande de skate pra aliviar o estresse. Jogue um basquete pra aliviar o estresse. Infelizmente, vocês sabem que até no esporte rola a trairagem. Vou fazer o quê? Se eu for me envolver, pegar numa arma, é isso que cê quer. O mal progredindo e o bem de marcha ré. E se eu cair numa vala, ninguém vai falar nada. Eu tô ligeiro, que o que manda é o dinheiro. A pupila dilatou, se o ar tá rarefeito. São vários na quebrada que bancam de pedreiro. E o máximo que uma pedra fará por você é você querer morrer. É brisa que cê quer, sai com a mulher. Sabe como é ou não sabe? É brisa que cê quer, conquista uma mulher. Sabe como é ou não sabe? Você tem raiva porque eu não me sujeitei a você.
Droga maldita, graças a Deus.
Você tem raiva porque eu não me sujeitei a você. E nem vou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, criolou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, criolou. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, crivolou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, crivolou. Ha, ho, demorou.
Coisa que band-aid não sara, vagabundo.
Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer.
Estou falando pra você das doenças da mente.
Ninguém vai me frear, ninguém.
E as feridas da alma.
O que eu devo fazer nessa porra?
Foi Demorou, do Criolo Doido, do álbum Ainda há Tempo, de 2006. E agora vamos de mais papo com Yasmin e nossa professora Daniela Zanetti.
Professora Daniela Zanetti também tem grandes contribuições para dar para a gente em sua trajetória. Agora, nesse bloco, a gente vai falar sobre essas interferências do neoliberalismo no mercado de trabalho, Mas, para começar, professora, você gostaria de acrescentar uma opinião para esse debate? O que você pensa sobre essa uberização do trabalho, a precarização do trabalhador que a gente vem vivenciando?
É só uma contribuição do ponto de vista da comunicação mesmo, né? E do campo da tecnologia mesmo, porque toda essa cultura, né, da uberização, ela não seria possível sem um intenso trabalho de comunicação e de criação de crenças, né? Então, é a crenças e essa produção de crenças, ela é feita a partir também, essencialmente, pela mídia, né? Por meio da mídia, matérias aparentemente neutras, né? E que vão inculcando na cabeça, na nossa cabeça, de que essas novas formas precarizadas vão nos tornar mais livres, vão nos permitir ter mais tempo, vão criar a ideia de que a crença de que nós vamos ficar ricos logo, da noite para o dia, que somos o nosso próprio patrão, que não somos controlados, e pelo contrário, o controle é extremo. Né, essas plataformas, esses aplicativos, as empresas que dominam, elas têm um controle brutal sobre o trabalhador, né, e o trabalhador, por sua vez, não consegue ter, ele tem pouco controle, na verdade, sobre o seu trabalho no dia a dia e sobre suas condições de vida mesmo, né. Então, era mais essa contribuição que eu queria fazer, e também na questão da tecnologia, né, é uma crença de que a tecnologia é neutra, de que ela não está, que ela não é afetada aí pela lógica neoliberal. Então, e é muito pelo contrário, né? E que também ela é libertadora, enfim. Nessas, era mais essa contribuição que eu queria trazer, parabenizar mais uma vez aí pelo debate, muito importante esse tema que vocês estão trazendo, né? E é isso, desejar boa sorte nesse trabalho, nesse programa, na retomada do programa. Tá certo?
Certíssimo. Muito obrigada, professora. Sua fala foi de extrema importância, acrescentou muito nessa questão de que a tecnologia é algo que não tem partido, sendo que é algo neutro, por assim dizer, mas hoje em dia, ainda mais agora nesse período de pandemia, não tem como a gente não falar que não está acorrentado nessas mídias sociais, no nosso notebook, no nosso computador, no nosso celular. A nossa vida focou nisso e é a partir disso que a gente também vem vendo a realidade à nossa volta e adquirindo a nossa opinião, sem contar que essa mesma tecnologia é o que interfere diretamente na criação de empregos, porque saiu essa notícia agora mesmo, né, no início do mês, que o desemprego no país bateu recorde de 14,7% de brasileiros desempregados. E, né, nos últimos tempos, na verdade, essa semana também foi aprovada uma reforma trabalhista de caráter neoliberal, que vai criar e legalizar o trabalho intermitente, contribuindo ainda mais para essa precarização. Inclusive, seria cômico se não fosse trágico, mas eu estava lendo o jornal mais cedo e estava fazendo uma série de questionamentos, perguntas, né, de trabalhadores sobre o que aconteceria com essa reforma. E uma das coisas que eu vi foi um diálogo que era: seria obrigado a trabalhar no domingo ou feriado? Aí a resposta era: não, por causa da medida provisória. Aí depois a outra resposta era: mas se o seu empregador exigir o trabalho nesses dias, você vai ter que trabalhar. Resumidamente, é aquela coisa de, não é bem assim, mas no final todo mundo sabe quem é que acaba se ferrando. E como na música do Criolo, o trabalhador brasileiro é tratado que nem lixo, que é o que a gente vê, essa baixa nas remunerações, recorde de desemprego. Se você for no supermercado, tudo cada vez mais caro. E é a proposta desse governo, né? É o que eles querem fazer. Querem simplesmente acabar com tudo que a gente demorou tantos anos para conquistar.
E agora, falando um pouquinho mais aí sobre essa medida provisória que foi aprovada, que é a 1045 de 2021. Vamos sintetizar aqui, né? O que é essa medida provisória? Ela basicamente renova o programa de redução ou suspensão de salários, jornada de trabalho, com pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores que têm carteira assinada e para os contratos de aprendizagem e de jornada parcial. E aí entram os problemas, né? Porque as reformas, desde sempre, quando elas são vendidas para a gente, elas são vendidas como reformas que vão ajudar o trabalhador, que vão melhorar a nossa condição de trabalho, que vão melhorar a nossa vida. Mas, na verdade, o que a gente tem nessa reforma, nessa medida provisória, é mais uma vez uma forma direta mesmo de desmonte de direitos trabalhistas, com autorização da suspensão temporária do contrato de trabalho e a redução proporcional da jornada de trabalho, que consequentemente vai reduzir o salário dos trabalhadores. Então, mais uma vez, há muito tempo eles contam para a gente as mentiras de que as reformas trabalhistas vão gerar mais emprego. Falaram isso para a gente lá em 2017, e o que aconteceu foi que os antigos empregos que a gente tinha e aquele desemprego que era gritante e continua sendo, foi substituído cada vez por formas de trabalho mais precarizadas. Então, a gente está desmontando e acabando com empregos e voltando cada vez mais com subempregos. E cada dia a gente se vê mais jogado pro meio dessa bagunça, e enquanto isso a galera enche os bolsos. Mas vamos que vamos, vamos agora com um pouco mais de música com vocês.
Usava um batom vermelho, tatu de estrela no dedo, para mostrar ao querido interessado dos muitos que a queixava. A playboyzada assustava, a mina é comunista. Usava um batom vermelho, tatu de estrela no dedo, para mostrar ao querido interessado dos muitos que a queixava. A playboyzada assustava, a mina é comunista. Os boys tão dançando na pista, a mina é comunista, metida ambientalista. Precarização, vermelho no dedo, querido interessado a queixar. A playboyzada assustava, a gata é comunista. Os boys tão com medo na pista, a gata é comunista, metida ambientalista. A gata é comunista, os boys tão com medo na pista, a gata é comunista, metida ambientalista.
Estamos de volta, essa foi a comunista de Agenor, Agostinho e Léo, falando aí mais uma vez sobre a precarização. Seguindo nesse tema, já que a gente está batendo um papo aqui sobre uberização, sobre precarização do trabalho e diretamente estamos aí falando sobre juventude, sobre oportunidade, vamos seguir batendo aqui um papo e batendo bola com uma notícia recente aí, que é a questão da prisão política do Galo, que é líder aí do movimento dos entregadores antifascistas, uma figura que tomou um destaque muito grande aí ao longo dessa pandemia, um cara que cresceu com um discurso de fato que consegue chegar nesse trabalhador, nessa espécie disfarçada, né, que eles tentam fingir que não é um trabalhador, que não é um empregado, que é um pequeno empreendedor, mas que o Galo mostrou aí uma liderança, e esse movimento dos entregadores antifascistas é aí uma esperança muito grande para a organização dos trabalhadores nesse momento, né, nesse momento contemporâneo que a gente está vivendo aí, porque isso é uma das grandes perspectivas, né, assim, que faltava. Pô, como que a gente vai organizar os trabalhadores se agora eles não estão mais no mesmo local, se eles estão dispersos, trabalhando ali por meio de um celular, se eles não conhecem o empregador deles, enfim. E o Galo mostrou aí com essa, junto com o movimento dos entregadores antifascistas, que é possível e que é, mais do que isso, muito necessário organizar esses trabalhadores em volta de direitos. Essa galera tem participado aí dos protestos de rua contra o presidente Bolsonaro, e o Galo fez uma fala que é muito legal, que tem muito a ver aí com o que a professora Daniela falou. Ele falou assim: muitos acreditaram no sonho do empreendedorismo que o liberalismo radical do governo Bolsonaro vendeu. caíram, na verdade, na uberização do trabalho, sem contratos ou assistência. E a verdade é que é isso aí que a gente vê, de fato, e é o que a gente tem falado. Esse modelo de trabalho, ele não se impõe como, ah, galera, vamos tirar direito aqui de vocês, vamos botar você para trabalhar no aplicativo onde você não tem nada de retorno. Não, eles vão falar assim, pô, galera, tem uma nova forma de trabalho, super maneira, descolada, que vai te deixar rico, você vai trabalhar, não tem patrão, é só você, liberdade total, e quando você vê no final do mês, você não tem nada, você não tem descanso, não tem férias, enfim, o negócio tá feio.
Sim, e complementando, né, nessa mesma entrevista, que o Galo ele realizou pro jornal É o País, ele fala que a Revolução Industrial suprimiu empregos e a uberização suprime direitos. Foi um alerta, né, que ele fez. E no início, a introdução, né, que eu realizei falando dessa Revolução Industrial, as máquinas suprimem os empregos. Mas isso que a gente vê das grandes plataformas, o neoliberalismo, ele suprime o ser humano, ele suprime a nossa essência, sabe? É, e todo lugar onde você vê, quando a gente estava fazendo essas pesquisas para o nosso programa de hoje, os principais argumentos que eu vi em defesa era essa falsa promessa da liberdade, esse sonho de que você vai conseguir um emprego próprio, você não vai ter um patrão te cobrando. Mas o patrão é justamente essa empresa, esse grande mercado que cada vez mais desumaniza o empregador. E o Galo ele continua falando que a proposta desses aplicativos é a concretização da proposta fascista que Bolsonaro usou para se eleger. Mais empregos e menos direitos. Tem um batalhão de entregadores nas ruas e todos sem direitos. E, inclusive, essa promessa do Bolsonaro, né, de mais empregos e menos direitos é algo que a gente já vê que realmente o menos direitos está tendo bastante, né, com essa aprovação da MP 1045, mas o mais empregos é algo que, né, realmente mais uma das suas promessas que não foram cumpridas, inclusive foram bem por água abaixo no seu governo. E agora, falando o Galo, ele é paulistano, mas aqui no Espírito Santo a gente também tem um movimento dos entregadores, inclusive esse domingo, que foi dia, se não me engano, 22 de agosto, os entregadores aqui na cidade de Vila Velha fizeram uma passeata, inclusive pedindo por seus direitos, passaram em vários pontos importantes, inclusive tiveram alguns problemas de atraso de entrega. E foi desse movimento, a luta não está se focando só na capital de São Paulo, que é o maior centro urbano do país, mas cada vez mais essa mensagem está alcançando outras pessoas. Por isso que a prisão do Galo, né, que ele foi preso injustamente o Borba Gato, o incêndio da estátua Borba Gato em São Paulo, é uma criminalização desses movimentos sociais, porque as pessoas, os poderosos, né, desse governo fascista, eles têm medo do que os entregadores podem fazer. Então a prisão dele, que foi sim uma prisão política, e felizmente ele já está solto, é uma prova disso. E ele falou, inclusive, no seu Twitter, que foi na cadeia que ele encontrou o principal potencial revolucionário, que ele encontrou mais pessoas dispostas a escutar ele, dispostas a fazer essa revolução. Né, caindo nesse tema de ressocialização dentro das cadeias, quem sabe, né, pode ser um tema futuro pro Dialeto Urbano. Falem nas nossas redes sociais, caso vocês queiram ver mais pra frente. Então,
é isso aí, galera. Acho que é um tema importantíssimo e essa fala do Galo, ela de fato inspira. É, eu acho que é isso. Fora gato, vamos de Galo.
Não quero lhe falar, meu grande amor.
E agora, galera, vamos de mais música aqui. Vamos agora com um clássico, na voz de Elis Regina, Como Nossos Pais, composição do Belchior.
Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram, e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz.
Galera, essa aí foi Como Nossos Pais, na voz da Elis Regina, composição do Belchior. Então, galera, seguindo um pouco nesse papo que a gente estava falando muito aqui até agora da uberização, falando da precarização do trabalho, batemos um papo sobre as novas perspectivas aí de organização, sobre os entregadores antifascistas, e agora, nesse último bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre como que isso aí dialoga com a gente enquanto juventude, a gente aqui enquanto estudante da universidade, o que isso aí tem a ver, né? E tem tudo a ver com a gente enquanto juventude. E essas perspectivas, elas são pra gente, né? Que tá aí chegando agora nesse mercado de trabalho, tá buscando as nossas oportunidades. E eu queria linkar com uma parada que eu li ontem sobre uma parada da revista da USP, se não me engano. Porque quando eles ficam falando dessa coisa de uberização, dessas novas oportunidades, do empreendimento, eles falam muito como se a universidade fosse um modelo falido, como se curso superior não valesse nada, e que a onda agora é você sair para o mundo ali com a sua liberdade para ir empreender. E isso aí relaciona com aquela fala, né, do ministro da Educação, que falou que a universidade tem que ser para poucos. Porque é isso que eles querem mesmo. Ah, não, vamos deixar a universidade ali só para um grupinho. O grosso da galera fica mesmo ali, se pá, no máximo, com o ensino médio. e vai para o mercado de trabalho se virar ali, empreender, né, como eles falam, sem nenhuma estrutura e sem nenhuma condição. E, ao mesmo tempo, a gente observa aí que muitas vezes essa parada tem até meme na internet e tal, com a coisa da pessoa que faz uma faculdade, chega no final da faculdade sem uma oportunidade de emprego e acaba ali tendo que trabalhar como Uber em alguma dessas desses empregos aí precarizados. E eles linkam isso tudo, né? Falam, pô, não tem oportunidade para você que fez universidade. Não é porque a economia tá uma merda, porque o governo não faz nada para gerar emprego. É porque, de fato, a universidade não tá valendo mais nada. A melhor coisa que você faz mesmo é ir trabalhar como um entregador. Vai lá que vai dar tudo certo. E a fala que tava lá na revista da USP, que é o... Acho que era até uma moça que tinha sido ministra da Educação, na época dos governos do PT, que falou que, na verdade, se um engenheiro tá saindo da faculdade com um curso superior e tá tendo que trabalhar como Uber, você não tem que mexer na universidade, você tem que melhorar a economia para dar oportunidade. A gente está perdendo aí um potencial gigante, está perdendo talentos, pessoas se dedicaram a um tempasso de estudo, que têm conhecimento que pode transformar a realidade delas e de mais pessoas, para trocar isso por uma proposta que não atende, né, as nossas cidades, que não dá férias, que não dá direito e que não dá nada para a gente. Então, eu achei essa reflexão essencial e eu acho que é isso, na verdade. A gente tem aí, a galera viu ontem uma notícia também falando sobre isso, sobre o FIES, sobre o endividamento estudantil. Pô, o estudante terminou ali uma faculdade suada, com financiamento estatal e chega no final como? Sem perspectiva nenhuma de emprego, com uma dívida que às vezes é enorme e ele não sabe o que faz. E aí o que, que ele vai fazer? Vai buscar um emprego precarizado, vai buscar um emprego fora da sua área de formação. E esse é mais um reflexo, na verdade, né? Porque a verdade é essa. Não tem como pensar em formação, sobre proposta, sobre distribuição entre ensino técnico e ensino superior, se a economia não funciona. Na verdade, o que a gente tem que falar é que hoje a gente precisa gerar emprego de qualidade, não subemprego, para ficar deixando o nosso povo passando aperto. Então agora vamos seguir esse papo com Yasmin, trazendo aí notícias, porque afinal ainda há tempo, não está tudo perdido, tem luta para ser feita.
Sim, então galera, estamos nos encaminhando, infelizmente, para o nosso fim do programa, mas podemos deixar uma mensagem de esperança para vocês. Tenho duas, então, muito se fala dessa questão da uberização, mas quais seriam, né, as possíveis soluções para esse problema? Notícias vindas de outros países podem interferir diretamente na nossa realidade. Por exemplo, em 2021, essa notícia é de fevereiro, a Uber perdeu a batalha na Suprema Corte do Reino Unido sobre direitos de motoristas. No caso, a Corte do Reino Unido decidiu que os motoristas da Uber deveriam ter direitos de trabalhadores. O contrato deles, no caso, não seria considerado apenas como independente. E essa decisão, inclusive, ela foi amplamente criticada, por incrível que pareça, considerando que iria prejudicar imensamente o modelo de negócios da empresa, porque ela teria de gastar mais com os trabalhadores e acabaria caindo nesse vício da máquina estatal. Bom, pelo visto, querer garantir dignidade e a sobrevivência dos seres humanos de forma completa, na visão do neoliberalismo, é um problema para as empresas, mas ok, né? Certas coisas devemos ler e simplesmente, né, não internalizar muito. E, enfim, a empresa obviamente recorreu em 2018, mas a justiça ela se manteve firme na sua decisão, reafirmou que esse vínculo trabalhista deveria sim existir, que os motoristas deveriam ter o direito básico de todos os trabalhadores, só que, né, obviamente, como toda empresa desse sistema, eles falaram que essa decisão não irá ser dada a todos os motoristas da plataforma e também da Uber Eats, que é o aplicativo de entrega de comidas que pertence à empresa Uber. E, enfim, mas até hoje a vitória foi garantida, esse direito dos trabalhadores do Reino Unido se manteve firme. E, inclusive, é algo que está acontecendo, está entrando cada vez mais em debate aqui no Brasil. E por que não acreditar que futuramente, em breve, esse ano que vem, tivermos essa mudança e terá de panorama político, consigamos, enfim, que esses trabalhadores tenham seus direitos assegurados. Não apenas os trabalhadores de entrega, mas também como pequeno comércio. Porque, usando o exemplo do iFood, um comércio familiar, um pequeno empreendimento, a cada pedido o iFood recolhe cerca de 27% do valor. Então, por exemplo, se uma marmita custa R$20, o dono ficaria apenas com R$14,60. E considerando o gasto com gás, o gasto com o supermercado nos dias de hoje, é algo que realmente não dá. E os trabalhadores de iFood também, em média, ganham menos do que R$10 por entrega. Então, é realmente uma empresa que suga cada vez mais, mas temos que ter esperança de que isso irá mudar. E também, outra notícia, né, que temos para dar de esperança, não podíamos encerrar o programa sem falar sobre isso, é sobre a vacinação, gente. O município de Vitória soltou em suas redes sociais que 99% da população com mais de 18 anos de idade está vacinada com a primeira dose. Essa notícia a gente fala, infelizmente, né? A gente não pode ver os nossos ouvintes, mas fala com um sorriso nos olhos, sabe? Porque foi alcançado até terça-feira o número de 400.045 vacinas aplicadas, segundo o vacinômetro. Os bairros que mais foram, né, aplicaram essa vacinação foi Jardim Camburi, Jardim da Penha e Mata da Praia. Em Vila Velha também estamos com números excelentes, na Grande Vitória em geral, e é um sentimento, sério, para quem pensou que ia demorar tanto com um governo que fez tanto para que essa vacina não chegasse, atingir esse número, algo que a gente não poderia ficar mais feliz. E a gente reforça, né, temos de reforçar, porque a importância da vacinação é primordial e também não devemos abandonar os cuidados básicos, como usar álcool em gel, continuar usando máscara, se proteger, evitar aglomerações, porque temos a variante Delta sim, mas a gente também tem a esperança de que em breve esses 99% de primeira dose irão se tornar 100%, que depois irão se tornar 100% de pessoas completamente vacinadas. E caso você não conseguiu marcar o seu agendamento, entre no site do governo estadual, que lá aparece, né, os municípios com vacinas disponíveis. E caso você more no município de Vitória, é só entrar nas redes sociais da prefeitura, assim como das prefeituras dos demais municípios. E claro, gente, o nosso Instagram. Agora que o Dialeto Urbano voltou para as redes sociais e para as rádios de sexta, nosso arroba no Instagram é @dialetourbano104.7 e nós também iremos colocar a data da vacinação para que todo mundo tenha acesso. Não deixa de seguir a gente e, além de acompanhar a vacinação, acompanhar os nossos próximos episódios, as nossas novidades, porque a gente não vai parar por aqui. E, enfim, e espero que tenham gostado muito. Esse é o nosso primeiro programa.
É isso aí, galera. Vamos chegando aí ao fim do nosso programa. Queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí nessa sexta-feira. Agradecer a nossa equipe aí, a equipe toda do Caleidoscópio, do Dialeto Urbano. Kias, Ludmilla, Bruno, Vitor, Luan, Leandro. Essa galera toda aí que tá por trás dessa organização aí para esse programa tá voltando. É de fato uma honra estar aqui. E a gente se vê na semana que vem. Mas, antes disso, vamos de música, vamos com mensagem aí de esperança. Lançamento aí da semana passada do Chico César e Zé Cabaleiro. Respira. Vamos lá, galera. Mensagem pra semana. Respira. Não pira. Vamos que vamos. Abraço.
Não, ainda tem chão, respira. Sei que falta ar, mas de algum lugar a gente tira. Não há mal que sempre dure, meu amor, procure apenas estar e não entrar na pira. Respira, respira. não se renda não. Vida sem razão, mentira. Ande no pomar que um dia em seu olhar florirá. Toda chuva um dia passa, veja na vidraça o sol a brilhar sobre o ódio, a ira. Respira, respira. Nada terminou, nunca termina. A sombra ilumina, a luz se apagou. Nada terminou, nunca termina. A sombra ilumina, a luz que apagou. Sem razão, mentira. Ande no pomar que um dia em seu olhar florirá. Toda chuva um dia passa, veja na vidraça o sol a brilhar sobre o ódio, a ira. Respira, respira. Nada terminou, nunca termina. A sombra ilumina, a luz se apagou.